Então vamos lá para Efésios 5, 14. Vamos ler? Pelo que diz. Gente, com esse despertador de vocês aí, eu não acordo nem meio-dia. No cansaço que eu estou, vou até 2 horas da tarde. Vamos dar um desperto aí mais forte, vamos lá? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo, essa é a intenção dessa conferência, The Way, desperta. Mas para acontecer aquele despertar do coração pegando fogo, cadê aquele coração pegando fogo? Põe lá, meu filho, aí mais. Para chegar no que eles estão querendo aqui, tem que passar por esse texto. Não existe um coração arder em chamas para Deus se não houver o despertar. E nós precisamos entender isso. Despertar não é frequentar a igreja. Despertar não é ser o melhor pastor do mundo. Despertar não é ser um presbítero com excelência. Não é. Porque senão Deus tinha mandado riscar esse texto. Não, não risca aí, porque tem muita igreja que faz uns negócios diferentes, que chega até a arrepiar o povo. Muita gente começa a caminhar dentro da igreja por causa deles. Tem muita igreja que está investindo em missionário. Então, mas não é isso que está na Bíblia. Jesus é o Senhor de todas as coisas, e ele começa dizendo na parábola da virgem, em Mateus capítulo 25, que tardando o noivo, ambas dormiram. Se eu não me engano, está no versículo 5 de Mateus 25. Tanto a noiva nécia como a noiva prudente. E ele não está perguntando a minha opinião ou a sua sobre o texto, ele está dando um diagnóstico. Você já viu um médico dando um diagnóstico do que você tem, passando a receita do remédio? Ele te pergunta alguma coisa? Ele fala assim: o que você acha do que eu te falei? Ele não está te perguntando, ele está te dando um preceito, um desígnio. Fala: olha, você está com um problema de saúde, é esse. E para resolver esse problema seu, o remédio está aqui, ó. Passa na farmácia e compra. Vai com Deus. Alguns são assim. Outros falam assim: pastor, o senhor está morrendo. O senhor cuida das pessoas, mas não cuida do senhor. A médica feia falou comigo aqui: sua pressão não abaixa. O senhor está morrendo. Olha aqui, aí ela passou um remédio, só o remédio custava 300. Eu falei: agora eu vou morrer mesmo, de parada cardíaca. Não comprei o remédio, nem voltei lá. Tem 2 anos, estou vivo, mas estou morrendo. A gente está rindo disso tudo, assim: pastor, não brinca com isso não. Pois é, irmão, mas a gente está brincando. Porque Jesus falou que o noivo tardando, a igreja ia dormir. Só que chegou o momento da igreja despertar. Porque ele falou que quando ouvi, eis o noivo. Está todo mundo esperando, escutou uma vozinha do céu com a corneta e fala assim: eis o noivo. Para todo mundo mudar de vida. Só que a voz do eis o noivo são os sinais de Mateus 24. Já estão gritando pela nação. E a igreja dorme. Você sabe quando a igreja dorme, você precisa voltar na única igreja registrada nas escrituras, que é a igreja acordada. Quando o Espírito de Deus desce sobre ela em Atos capítulo 2. Mas nós já vimos esse sermão aqui, porque foi pregado na conferência, Atos 2, de 42 a 47. Ali é uma igreja acordada. O resto está dormindo, irmão. Então hoje você lê na sua casa. Porque se você não está fazendo parte daqueles itens de uma igreja acordada, você está em profundo sono, tocando na frente da igreja. Em profundo sono, servindo nessa igreja. Em profundo sono, você está pregando nessa igreja, pegando o microfone aqui e dando a mensagem. Dormindo. E o pior, o sono da morte. O sono que Davi temia, do qual ele citou no Salmo 13, no versículo 3. E ele fala sobre iluminar, ilumina meu coração para que eu não durma o sono da morte. E então vem esse texto que Paulo diz: olha pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Ele está perguntando se você está acordado. Ele está afirmando. Ele está dizendo para a igreja. Ele começa a dizer nesse capítulo 5, lá em cima: sede, pois, imitadores de Deus. Não é de pastor, de presbítero. E então no 14 ele fala: desperta tu que dormes. Se você não está imitando Deus, está imitando algum pastor, ou alguma, ou a F. Hop, ou alguma coisa, vocês são cheios de Deus. Mas se você não está imitando Deus, você está dormindo, irmão. Esse é o contexto, não vou pregar todo Efésios 5, mas você ter um parâmetro de que você está acordado ou você está dormindo. Efésios 5:1 e Efésios 5:14. Portanto, pelo que diz: desperta tu que dormes. Levanta. Levanta. Põe mais para mim aí, João. Levanta da onde? Primeira vez que eu vi essa imagem foi no seminário, quando eu tive que fazer uma aula, uma das aulas práticas dentro do IML de Belo Horizonte. Aí não dá para ver porque tem muita luz. Apaga a luz aí para nós. Pode apagar que eu não preciso de luz aqui, não. Ah, o pessoal vê a imagem, não está dando para ver, não. Mas a primeira vez que eu vi essa imagem foi no IML. Isso nunca saiu da minha mente. Os pés com a etiquetinha amarrada de barbante no dedão. Eu vi tanto assim, dentro das gavetas de freezer, 400 portas. Todas elas tinham um corpo que ninguém foi buscar. Duro. E quem vai para o IML não é só indigente, quem sofre acidente de carro, quem caiu de mal súbito dentro de casa, tem que passar pelo IML, passa por isso aí. Quem sofre acidente na estrada, qualquer coisa, pode ser pobre, rico, acaba desse jeito aí, ó, com a etiquetinha amarrada no dedão, sem roupa. Foi o primeiro impacto que a gente teve como pastor lá. Aliás, o primeiro impacto foi o cheiro. Na hora que abriu aquele portal do inferno, uma porta do tamanho desse arco aí, ó, de um freezer gigantesco. E a gente tinha que entrar. E o pastor empurrava a gente. E eu com a gravata, eu peguei a gravata e, ó, falei: meu Deus, esse trem aqui cheira a inferno. A morte fede. E aí tinha um das portas. Só que tinha mais do que 400 mortos lá. E só tinha 400 gavetinhas para ficar bonitinho. O resto estava tudo empilhado, igual saco de batata sem roupa, um jogado no, em cima do outro, assim, ó. E quando a família chega, lava, limpa, puxa de lá do meio do... põe em cima daquela mesinha com um paninho para ficar bonito. Ou menos feio. A gente termina assim. A palavra de Deus fala que nós estamos dormindo no meio desse povo que está morto. Povo de Deus. Povo que celebra Deus. O povo que diz que ama Jesus. E então Deus deixa na sua palavra um despertador. Desperta, tu que dormes. Quando a gente dorme entre os mortos, que sono da morte é esse? Eu vou te falar pelo menos três essa manhã. O primeiro que dormiu o sono da morte foi Sansão. Se você olha a história dele de Juízes 13 a Juízes 16, você vai ver um jovem, uma criança. Aliás, ele nem era criança ainda, mas já era desejado pela nação de Israel, porque eles estavam num período de amargura e de pecado, e Deus fez levantar um povo contra eles e amargurar a alma deles. E então exclamam a Deus por um libertador. Então Sansão era alguém que era desejado pela sua nação, não é só pela sua família. Sansão foi desejado pelos seus pais, eles não podiam ter filhos. Sansão foi desejado por Deus, porque o próprio Deus apareceu aquela família e diz: eu vou dar um filho a vocês, e ele será meu libertador dessa nação. O que que faz uma pessoa desejada tanto pelos pais, tanto pela nação e tanto por Deus dormir o sono da morte? O que faz? O homem do qual o Espírito de Deus estava sobre ele. Por que que Sansão chegou nesse estágio de dormir entre os mortos? Porque são detalhes que a gente faz todo dia e não percebe. Quando é que uma igreja, ela está dormindo entre os mortos? Como faz como Sansão? Começa a fazer o que todo mundo faz. Sansão começou a fazer festas porque os jovens daquela época faziam festas. Era comum ter festa entre os jovens. E então Sansão começou também a querer ter festa. Ali começou a morte dele. Quando a gente começa a fazer o que o mundo faz, tem problema não. Ah, isso não tem nada a ver não. Essa é a expressão, gente, você não sabe, mas Deus odeia. Porque os nicolaítas é que tinham essa expressão nos lábios. Era eles que falavam, não, vocês podem seguir a Jesus, mas não tem problema fazer isso. Não. É cultura. É cultura, não tem problema. Isso não é religião. Irmãos, deixa eu te falar. Você não está aqui por causa de religião, não. Você está aqui por causa de Deus. Você está aqui por causa de uma igreja, irmão. Mais uma igreja, não. Você está aqui por causa da palavra. Você está aqui por causa de um reino que é chegado até vós. É reino. Não é religião, não. E esse reino, quem se rende a esse Senhor, dono desse reino, ele tem uma cultura, e não é a cultura que todo mundo faz. É a cultura dos céus, do reino de Deus. Que nessa manhã você seja despertado, ó tu que dormes. Desperta, para de fazer o que todo mundo faz. Segunda coisa que Sansão fez e que fez ele dormir esse sono da morte, da desobediência, é comer doçura em mortos. Ele era separado desde o ventre para Deus, para ser santo, porque Deus é santo. E uma das coisas que o Nazireu não podia fazer era tocar em mortos. Ele não só tocou em mortos, ele matou o leão, e quando ele voltou tinha mel dentro do leão. Ele meteu a mão dentro do morto e tacou na boca. Quando é, pastor, que a igreja está comendo doçura em mortos? Quando ela começa a ter prazer nas coisas desse mundo mais do que em Deus. Porque prazer a gente vai ter. É bom demais comer um sanduíche. É bom demais sair para alguns lugares. Mas quando isso toma seu lugar e você não para para Deus, irmão, você está comendo doçura em mortos. Quando a sua vontade é maior da doçura que está lá fora do que da doçura da presença de Deus, você está comendo doçura em mortos. Quando você não tem coragem de postar um versículo bíblico no seu Instagram, mas ama postar o que você bebe durante a semana, você está comendo doçura em mortos. Não, meu Instagram é para o trabalho. Fala isso para Jesus, que falou que ia te resgatar do reino das trevas para sua maravilhosa luz, para te fazer um pescador de homens e não um youtuber, e não um influencer, mas pescador de almas. Fala isso para ele. Se ele te der likezinho, filho, a sua salvação é pela graça, mas os frutos te indicam onde você está, irmão. É pelos frutos que mostra a árvore que você é. Foi Jesus quem disse isso. É pelos frutos que se conhece uma árvore. Qual fruto você tem dado nessa cidade? qual o fruto da sua vida, do seu testemunho, da sua empresa, na escola. Graças a Deus, a maioria dos meninos tem mudado. E quando eles começaram nesse mover de oração, eu reuni com eles e falei: olha, eu não acredito num avivamento que tira nota ruim, não. A gente tem que dar o melhor. A gente não é bom em todas as matérias, mas na maioria delas a gente tem que ser. Melhora essas notas aí, para a glória de Deus. Vocês estão estudando para ganhar dinheiro, não. Vocês estão estudando para um propósito eterno. Deus tem um propósito na vida de vocês, e é glorificar o nome dele através da sua vida, com o que você faz, com tanta excelência, que o pessoal vai perguntar: aonde você buscou isso? Deus. Não sou eu, é Deus em mim. Nós precisamos mudar, irmãos, parar de comer doçura em mortos. Nós precisamos parar, irmãos, no nome de Jesus, de fazer o que todo mundo faz. Todo mundo faz, até o pastor faz. Problema desse pastor. Eu não quero andar com ele, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com Deus até Deus agradar de mim e começar a andar comigo. E Deus o tomou para si, porque não só Enoque andava com Deus, mas Deus gostava de andar com Enoque. Deus gosta de andar com você onde você está indo, irmão. Ele gosta de ouvir o que você fala. Não precisamos mudar, irmãos, porque Jesus está às portas. Isso é despertar. Não adianta nada botar um coraçãozinho pegando fogo ali e precisa ter daquilo ali. Eu quero aquilo ali, eu quero viver aquele coração, mas só na camisa, só no momento do evento que está acabando, não resolve nada. Nós temos que entender a profundidade do que é the wake, do que é despertar de verdade. Nós estamos despertando da onde? Dos mortos. Uma geração de uma igreja que está louvando a Deus deitado com os mortos, com etiquetinha no dedão. É mais um número no meio da multidão, com aquela etiquetinha. Ninguém nem sabe que você é de Deus. Nós precisamos despertar. Terceira coisa que Sansão fez, que levou ele à morte espiritual: dormiu em local perigoso. Dormiu no colo de Dalila. Enquanto você ficar dormindo no colo de Dalila, irmão, nós temos que mudar, irmãos. Nós precisamos mudar, parar de fingir de ser crente, ser cristão de verdade, no nome de Jesus. Como o Caio disse aqui, a nossa população brasileira, pela estatística, é quase 66 milhões de crente. E o Brasil só piora. Agora, eu não vejo isso nas escrituras. Nas escrituras, aonde tem um fiel, um justo, um crente de verdade, o sobrenatural de Deus manifesta lá. Será que Deus mudou? Será que Deus aposentou? Como alguns pastores andam pregando por aí. E na minha crise dos 19 anos, quando eu quase morri de overdose de droga, depois de cantar no coral da igreja, fui para a festa da passagem de ano, cantei no coral da igreja: és fiel em todo tempo. Até chorei, emocionei. Mas depois, como minha igreja não tinha festa, eu fui lá para a festa do mundo. Entrei com o pé direito em Jesus, com o pé esquerdo no capeta. Aí tomei socialmente umas dosinhas de uísque e só cheirei um pouquinho assim, socialmente. E tive uma convulsão socialmente, quase morri socialmente, quase fui para o inferno socialmente. Mas naquela noite, quando eu volto para casa, crise teológica e tudo mais, por causa das mentiradas que o povo anda pregando, baseado na sua própria experiência e não no que a palavra de Deus diz, falei com Deus: Deus, se o Senhor existe, que eu nem sei se o Senhor existe, porque tem uns pastores pregando, falando que o Senhor não faz mais isso, não faz isso aqui. Então, o Senhor é um velho engagar, o Senhor aposentou, cabeça de jovem, 19 anos. Mas se o Senhor existe, Deus, muda minha vida, porque eu não vou chegar aos 25 anos. Eu estou nesse barco que eu estou, eu vou querer mais, eu vou querer mais, porque eu estou fazendo o que todos os jovens fazem. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero experimentar o que está aqui. Se o Senhor mudar a minha vida e eu ver o que está nessa Bíblia, na minha vida e na minha igreja, eu vou servir o Senhor para o resto da minha vida. E eu já estou com 27 anos como pastor, mais 4 seminários. Desde os 19 anos minha vida mudou. 33 anos vivendo para Deus e sendo moldado por Deus. Não virei super-homem, não. Nem hoje. Quando a gente acha, Deus manda alguém falar assim: você não é bom. Você não é bom. O que aconteceu com Sansão? É o que acontece comigo e com você. Quando a gente vive essa vida de mundo, fazendo o que todo mundo faz, tem algum pai aqui que joga o filho fora se ele estiver mexendo com droga? Se for de Deus, não joga não. Mesmo mexendo com droga, a gente ama nossos filhos até a morte. Ainda sofre demais por eles. E você acha que Deus vai jogar um filho fora? Mas o quanto entristece o coração dele. Mas o que acontece com o filho se ele pega esse caminho torto? Porque Deus trouxe Sansão no final de volta, todo quebrado, arrebentado, mas trouxe. Pois o anzol não. Mas o que acontece? Essa geração que nós estamos vivendo, uma geração sem poder. Primeira coisa que aconteceu com ele, Sansão perdeu a força, o Espírito de Deus já não estava com ele, só ficou a teologia. Ele sabia as coisas tudo certinho, que ele era separado de Deus, que ele era povo de Deus, que Deus ia libertar o povo, que Deus tinha escolhido ele. A única coisa que ele não percebeu é que o Espírito do Senhor já tinha entristecido e já tinha saído dele. Ele perdeu a autoridade. E a igreja perdeu a autoridade diante da nação por causa dos sanções, os sanções que estão dentro da igreja. Triste muito e os acaba muito lá fora. Porque tem uns que é triste muito, mas tem uns que acaba muito. É uma arrasadeira. Não sobra nada. Segunda coisa que Sansão perdeu: a visão. Cegaram seus olhos. Ele não só perdeu a força que Deus tinha através dele, o sobrenatural de Deus, porque Deus é um Deus sobrenatural, irmãos. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. Você só entende, se você está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã, é porque, segundo a palavra de Deus, Deus o tornou espiritual, porque o homem natural não entende essas coisas, porque essas coisas lhe são difíceis de entender, loucura. Isso é 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano, está lá no versículo 15, mais ou menos. Ora, o homem natural não entende essas coisas. A palavra de Deus, se você está entendendo, ela é sobrenatural. Não é, ah, eu li e entendi. Não, irmão, porque senão um cientista, médico, todo esse povo mais inteligente, que precisa tirar umas notas grandes para passar em vestibular, eles entendem a Bíblia e não entendem. Deus é sobrenatural, a palavra dele é sobrenatural, a oração é sobrenatural, o poder de Deus é sobrenatural e ele vem sobre nós. Mas quando a gente anda com ele, quando a gente acorda. Mas Sansão já não tinha mais poder. Pior, ele já não enxergava mais as coisas de Deus, ele ficou cego. E é assim que a igreja caminha. Quando a gente perde a visão de Deus, a gente faz igual o Sansão. Quando ele foi vazado os olhos, onde que Sansão parou? No moinho, ó. Rodando moinho. Porque perdeu a visão de Deus. Não, pastor, mas eu não rodo no moinho. Será? Toma café da manhã, sai para o serviço, volta, almoça. Nem lembra de orar a Deus. De vez em quando com frango, a coxa de frango no, dentro da boca. Obrigado, Senhor. Vai, volta para o trabalho, vai para o beach tênis ou para a bicicleta. Come tudo, volta para casa e vai dormir. De vez em quando lê a Bíblia. Acorda de manhã, toma café, leva menino na escola. nada acontece fora dessa linha. Agora, quando a gente tem a visão de Deus, cada dia Deus tem alguém para você ministrar a palavra no coração dele. Porque ele nos fez pescadores de homens. Ele não fez frequentador de igreja só de domingo de manhã e domingo à noite. Ele nos fez pescadores de homens. Cada encontro seu numa manhã tem Deus. E Deus está em você, pois o reino de Deus já está em vós. Tem que sair algo. Tem que sair algo de você para alguém. Porque Deus nos chamou para discipular. E discipulado é o quê? Discipulado. Quando você tem a visão de Deus, cada manhã é uma manhã diferente, irmão. Cada ligação do seu filho é uma ligação diferente. Porque tem Deus nela. Porque você está vendo o que Deus te chamou para fazer. Cada manhã que o seu dinheiro aumenta naquela conta, naquele investimento que você fez, é diferente, porque você tem um reino de Deus, e para o reino de Deus a gente ajunta para semear, a gente não ajunta para ter espírito de faraó, irmão. Morrer e levar na tumba. Eu já falei isso aqui, tem 27 anos que sou pastor, nunca vi um caixão com gaveta. Tudo que você está juntando vai ficar. Se Deus está te dando, dá glórias a Deus. Celebra um bocado com esse negócio que Deus está te dando. Não fica pensando que daqui a 20 anos você vai lá em Israel. Vai agora, irmão. Pega o dinheiro aí, Jesus está voltando. Estou falando para você pegar o cartão, passar o que você não tem, não. Tem umas ovelhinhas, tem uns probleminhas. Ovelhinha retardada. Não, o pastor mandou passar pela fé, vou assumir o negócio. Não mandei nem pela fé e nem você gastar o que você não tem. Mas quem tem, irmão, seu caixão você não vai levar. Celebra com seus filhos, celebra com sua esposa, abençoa missionários, amém, glória a Deus, amém. Posso ouvir um amém? Tem um monte de missionário aqui, olha. Vocês não perceberam, mas já tem um monte de missionário na nossa igreja trabalhando de graça. E você não paga nenhum lanche para ele. Vamos acordar. Nós somos reino. Para a glória de Deus. Amém? Aí depois que eles saem, ai meu Deus, nós treinamos, mandamos para F-Hop, foi para fascinação, voltou, agora vai ser missionário em outro lugar. Lógico, irmão, Deus trouxe para cá. Você não abençoou, ele vai levar onde vai abençoar no nome de Jesus. E mesmo a gente abençoando, ele vai levar alguns daqui. Ontem, na hora que estava todo mundo aqui, e Deus falou um negócio comigo, não tinha coragem de falar, não, porque eu chorei para arregaçar, mas agora eu vou falar. Porque eu chorei por causa de mim. Porque eu me vi. Meus dois filhos estavam aqui. E eles vão voar. Eles vão voar para Deus. Eles vão para longe, para onde Deus quiser. Porque foi o que eu falei com Deus quando eles nasceram. Eu levantei e falei: Deus, estou devolvendo agora. Porque se eu ficar um dia cuidando, vai dar ruim. Eu estou devolvendo agora, Deus. Nasceu, já é do Senhor. Faz o que o Senhor quiser. E não deixa eu estragar. Aproveite seus filhos, hein? Aqueles meninos que estavam aqui na frente, tem um monte aqui que não vai voltar, não. Toma café agora. Sai com eles agora. Abraça agora. Beija agora. Fala, eu te amo agora. Porque daqui a algum tempo, esses meninos vão estar no mundo pregando a palavra de Deus. Para a glória de Deus. Seu tempo com eles é agora. Em nome de Jesus. Foi para isso que nós nascemos, irmãos. Para isso que nós existimos. A vida da gente perde sentido. A gente fica rodando em volta do moinho. Se não tem isso na vida, nós ficamos fazendo o que todo mundo faz. Sem poder. Mais um dia. Mais um café. Pode ser o café. quando Deus está presente. Amém? Vamos acordar, sai desse sono da morte, sono da desobediência, sono da mentira. Ananias e Safira dormiu o sono da morte por causa da mentira. Para que mentir para Deus, irmãos? Não põe. Se você põe uma oferta no envelope desse, escreve oferta. Não mente para o Espírito Santo de Deus, não, porque se ele levar esse trem sem brincadeira, você cai igual a Ananias e Safira aqui dentro dessa igreja, vai dar trabalho para nós. E eu não vou ter estrutura para fazer igual o Pedro, continuar o culto. O culto continuou. Morreu o problema dele. Vai com Deus. Já que não tirou Ananias, está lá em Atos capítulo 5. Passou algumas horas, o culto continuou. E horas. Que depois, eu acho que de 3 horas, se eu não me engano, chega a viúva, sem saber que era a viúva. Foi por quanto você vendeu aquele lote que você ofertou aqui na igreja? Foi por tanto? Foi. Por que você mentiu igual o seu marido? Você vai morrer. Pensa o povo daquele culto. Puf, o culto continuou. Lê lá. A igreja continuou crescendo. A igreja continuou crescendo. Irmão, se oferta, põe oferta. Eu não dou dízimo, eu dou oferta. Eu não dou nada. Não põe envelope sem nome vazio. Porque nós estamos buscando a Deus cada vez mais nesse lugar. Os jovens não estão parando de orar e de jejuar. E estão aumentando as orações e os jejuns. E os mais velhos estão correndo atrás. Tem uns que falam assim: uai, eu não vou perder pro meu filho, não, hein? Jejuar também. Teve um até que ligou e falou: pastor, esse menino vai morrer. Tem 2 dias que não come nada. Falei: irmão, ele está com Deus. Eu não falei com eles são obrigados a jejuar. Eu falei com eles que nós entender que aquilo ali eles entregam para Deus e vai comer. Pois é, eu só tenho que falar com ele. Já tem 2 dias, está indo para o 3º dia. Aí eu descobri que o pai queria que o menino parasse, porque ele desafiou. Ele falou: eu vou com você. É o pai que eu estava aguentando. E quanto mais a gente aumenta a oração, quanto mais a gente aumenta a adoração de fato e de verdade, que aconteceu aqui de manhã, a presença de Deus nos leva a pedir perdão, a arrepender, a mudar. A gente sente a presença de Deus e a gente quer mais de Deus. A gente, eu não sei se você pensou isso, mas tem muita gente que pensa como eu. Falei: meu Deus, se eu podia voltar agora. Não quero mais viver esse mundo, eu quero isso aqui, ó. Porque a Bíblia fala que no céu vai ser isso aqui, ó. Aquilo que aconteceu hoje. Sempre, sempre. A presença de Deus. Não é sentar e levantar e pastor pregar, não, irmãos. É a presença de Deus. Enquanto a gente está juntos, cantando. Enquanto a gente está andando no céu, nova terra, adorando a Deus. Quando a gente está passeando pelo jardim, adorando a Deus. A presença de Deus é real. Ele vai estar naquele trono. Tudo que a gente ensinou aqui vai ser aniquilado, segundo o apóstolo Paulo, que é o maior doutor das escrituras. Está em 1 Coríntios 13, lá pelo 8 e 9. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Ele se inclui: quando vier o que é perfeito, que é Jesus, o que é em parte será aniquilado. Aniquilamento é destruição, para não sobrar nada. Porque a gente conhece sem o óculos da eternidade, a visão de Deus. A gente enxerga embaçado. Mas quando vier a visão perfeita, 20 por 20, ai, irmãos, vai ser uma eterna revelação de Deus. Deus se revelando ao homem. Vem cá para vocês verem o que eu fiz, o que eu criei. Abra os portais para que entre o Rei da Glória. As portas, vocês sabem o que é. E os portais? Vou pregar doutrina nenhuma aqui agora, não. Mas pede a Deus. Os portais que João viu e escreveu: acontecerá, 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 acontecerá. O O que que ele viu que aconteceu antes da época? Ele anotou algo que ele viu que ainda não tinha acontecido, mas ele viu acontecer. Aonde que ele estava? No único portal que passa todos os tempos. Quando Jó fala, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e eu estarei naquele dia, ressurreto, na minha própria carne, com os meus olhos eu verei a Deus. E aí ele solta, ah, que saudade que eu tenho desse dia. Qual dia? Ele não tinha vivido ainda, nem nós vivemos, o grande eterno dia da volta do nosso Senhor. Ele passou pelo portal, foi lá, viu, presenciou, falou, esse dia você vai estar presente, olha, e voltou. Hã? Vamos viver para Deus, irmãos. Quem vive para Deus não tem medo da morte, não tem medo do que está acontecendo lá fora. Ele vive para Deus, para a glória de Deus. Ele está pronto para tudo, até para morrer. Qualquer hora. Porque ele tem a visão do alto. Ele está acordado, ele não está dormindo. Sono da desobediência, Ananias, Safira, da mentira. Sono da mentira. Vamos parar de mentir? Vamos ser crente de verdade, cristão de verdade, no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos acordar, no nome de Jesus. Nós vamos despertar para Deus. Não é viver à medida do outro, é viver à medida de Deus. Mas o outro, fulano faz, você está usando a régua dele para você viver. Eu quero ser, pois, imitador de Deus. Custe o que custar. Eu quero morrer para esse mundo. Eu quero que ele viva em mim. Isso é despertar. Se você não passar por esse despertamento, irmão, não vai acontecer o iluminar. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo. Não, mas eu tenho Cristo. E Paulo está escrevendo para qual igreja? Põe Efésios 1 aí, 1 e 2 aí para mim, meu filho. Ele está escrevendo para gente que não é crente. A carta é endereçada para quem? Paulo. Por vontade de Deus, aos santos. Aos santos. Aos santos e fiéis, ele está escrevendo. Desperta, ó tu que dormes. Bate exatamente com o que Jesus fala. E tardando o noivo, a esposa prudente dormiu. Só quando a gente acordar e buscar de volta a santidade do Senhor, ser santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, diz o Senhor. Aí nós vamos ser iluminados. Aí o coração é iluminado. Efésios 1, de 15 a 23, que é a oração apostólica. No versículo 18 fala, ilumina. Põe lá para nós, filho. Ilumina. O que está escrito lá? Efésios 5, 18. Iluminados. Para quê? E qual? Sabe por que você tem medo de morrer? Seu coração ainda não está aceso. Porque aquele que o coração está aceso, ele já sabe a esperança do seu chamamento. Nós somos igreja, mas ainda dormindo. Porque no dia que você acordar, aí sim, só depois que acordar e levantar, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. E Cristo te... Você pode orar esse Efésio o tanto que for, enquanto você não sair do meio dos mortos e começar a fazer diferença para os mortos, irmão, não tem iluminação de Deus no seu coração. Essa matemática de Deus é exata. Ele não manda a luz primeiro para depois você levantar dos mortos, não. Ou você levanta e para de mentir, ou você levanta e para de fazer o que os jovens fazem, ou você levanta e para de comer doçura de mortos, ou você levanta e vai andar na vontade exclusiva de Deus, ou você não vai passar para essa parte. ou você não vai receber o poder que Deus deu à igreja, para a igreja usar. Ele é o cabeça, e ele já deu a cabeça, já deu o comando, por isso que eu estou falando. Cristo se fez o cabeça, recebendo todo o poder, e o deu a, o comando já foi dado. Mas o corpo só funciona se ele estiver vivo. Se ele estiver morto, a cabeça pode dar qualquer comando, o morto não reage. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Enquanto, presta atenção, não é só dizer eu aceito a Jesus, é largar os delitos e os pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Porque vocês andaram outrora como os filhos da desobediência. As trevas tomou conta de você. Sabe por que que as trevas tomam conta da igreja, irmão? Eu tenho chegado a essa conclusão. Você sabe por quê? Que as trevas têm tomado conta dentro da igreja. Efésios 2. Coloca lá, Efésios 2, 2. Nos quais o curso deste mundo, segundo o príncipe do espírito que agora atua, o espírito agora atua, esse espírito agora atua. Não adianta só dizer que é evangélico e passar por lá de cá, irmão. Se você continuar nesse caminho de desobediência, o espírito maligno atua na sua vida, seja por opressão ou por possessão, sabendo a Bíblia toda de cor, mas andando num caminho de desobediência. Sabe quando é que o sobrenatural e o impossível de Deus vai voltar na sua vida e na igreja e através da igreja? Quando a gente aprendeu o alfabeto de Deus, que são só quatro, o alfabeto de Deus para o impossível. São só quatro letras, dá facinho para você aprender. Fala comigo aí, ó. O B, o D e o C. Acabou. Obedecer, o impossível volta. O alfabeto impossível é fácil. A multiplicação dos peixes e dos pães ainda acontece quando o obedecer entra na sua vida. A cura vem sem detença, inclusive da sua mente, quando o O, B, D, C entra na sua vida. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a sua alma. Ou Deus falou a verdade, ou não precisamos rasgar essa Bíblia e jogar fora. Restaura a alma. O que o psicólogo não consegue fazer, o que o psiquiatra não consegue fazer, Deus faz. Porque está escrito, e eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Amém? Tinha vontade de fazer isso agora, vou chamar o time. Chamar o time, chama as crianças lá para nós. Irmãos, nós precisamos despertar. Deus quer colocar o nosso coração em chamas. Deus quer nos visitar no caminho de Emaús e arder nosso coração para que a gente volte para o caminho de Jerusalém. Porque é no caminho de Jerusalém que o Espírito de Deus está e derrama sobre a igreja e nos capacita a viver Atos 2, 42 a 47. É só quando o Espírito do Senhor move. A igreja não consegue se desfazer daquilo que ela juntou para socorrer necessitados se o Espírito de Deus não habitar fervorosamente sobre essa pessoa. A igreja não consegue ter singeleza de coração no partir do pão se o Espírito do Senhor não derramar sobre essa igreja. A gente começa a competir. Meu bolo de ninho, chocomoço é o melhor. O melhor, você não sabe, é o bolo de churros que está escondido. O bolo, porque não tem simplicidade, singeleza de coração. Você precisa ver meu café, dois mil metros de altitude. Extraído das fezes do Civita. É o café mais caro do mundo. A igreja não consegue ter simplicidade, singeleza de coração, na mesa, no partir do pão e na comunhão, se nós não tivermos transbordando do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não consegue. Nós não conseguimos andar na frente dessa geração e do mundo, se nós não tivermos com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que revela em nós aquilo que está para acontecer. Existem dois tipos de revelação: uma canônica, essa não muda, é as escrituras, e a revelação progressiva, do tempo, daquilo que está acontecendo. Você acha que Deus parou em João? Você acha que Deus parou em Noé? Constrói a arca aí, eu vou arrebentar com esse povo. Ficou 100 anos construindo um barco no meio do deserto, doido demais. Mas Deus mostrou: vai encher de água e vou arrebentar todo mundo. Então você não está lendo Bíblia, porque Filipenses 3,15, quando fala assim: se disso do outro modo você pensais, se você está pensando diferente do que está sendo escrito aqui na palavra, é quase que fica tranquilo, porque Deus vos revelará. É a palavra apocaliptos, que João Ferreira de Almeida traduz como conhecimento, esclarecimento. E esclarecimento no grego é a palavra gnosis, não é a palavra apocaliptos. A palavra apocaliptos é para revelação de coisas futuras. E está escrito lá em Filipenses 3,15. A palavra lá é apocaliptos, de revelação de coisas futuras. Quando eu vim para essa igreja, no primeiro mês que eu cheguei aqui, tinha um casal querendo sair da igreja, e um dos presbíteros falou assim: pastor, visita, porque está indo embora, não está aguentando ficar, está muito machucado. E eu tive uma visão. Presbiteriano também tem visão, glória a Deus. Deus fala com a gente. Deu no alto do morro, uma grande batalha travando, e eu de mão levantada. E tinha um homem do meu lado segurando minha mão, e o outro era o que estava para sair da igreja. Só os dois. E enquanto eles mantinham minha mão levantada, eu ganhava a guerra. Quando a mão baixava, o negócio começava a azedar. Aí levantava, igualzinho lá no texto. E eu fui para essa pessoa, essa família, e falei: eu sei que você acredita nessas coisas de Deus, eu não posso te prometer nada, e eu não vou fazer campanha para você, é nunca, porque senão Deus cobra de mim. Pode entrar as crianças, tudo aqui na frente, ó. Nós vamos cantar que ruge o leão daqui a pouquinho. Isso. Tudo aqui para a gente cantar. Eu falei, eu vou contar um segredo para vocês. Eu falei que vocês cantam melhor do que eles, que ruge o leão. Então, na hora de cantar que ruge o leão, vocês vão me ajudar. Vocês não deixam eu ficar com vergonha, não. Vocês cantam bem que ruge o leão, tá bom? E eu falei com esse irmão, falei: irmão, eu não sei quando, eu não sei que ano, mas Deus me deu essa visão. Você vai estar junto do conselho, e eu preciso de você. Você é um dos que levanta minha mão. Já aconteceu tudo isso aqui. Quando a gente anda com Deus, Deus não deixa a gente ser pego de surpresa de nada. Absolutamente nada, irmãos. Nada. Deus só não deixa a gente saber aquilo que azeda o nosso coração, mas tudo aquilo que está para acontecer, o que Ele vai fazer, Ele ama contar isso para os seus filhos. Amém? Quando nós estávamos chegando a número de 15 mil reais em dinheiro, nós gastamos o dobro e mais um pouquinho para acontecer tudo isso que está acontecendo. O pastor Tiago falou assim: que nós vamos fazer? Eu falei, já orei. Nós estávamos orando, 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 e os jovens ajudando a gente a orar. Eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Ele falou assim, começa a agradecer, porque os céus já estão abertos. Então, a segunda música é gratidão. Não tinha falado. A primeira é que ruge o leão, os quadros dos meninos. A segunda é... É, dá para sair? Todo mundo fez assim, você vai ver que você perdeu. Você se vira para cantar. Oh, a Maria já cantou, senão eles vão ficar aqui até meia-noite. Se não for cantar todas as músicas deles, tem mais de 100 músicas. Irmãos, Deus não tem filho preferido, não. Deus não tem filho preferido. Mas Deus, Ele responde a quem busca. Ele dá para quem pede. E Ele abre a porta para quem bate nessa porta. Está lá em Lucas 11. Foi Ele que prometeu e Ele não mente. Ele só dá água é para quem tem sede e vai até Ele. Não é para quem frequenta a igreja, não. Que a gente possa mudar nessa manhã no nome de Jesus. Amém? Palavra tão dura, pastor, irmãos, é porque Deus está com pressa. Ele vai fazer algo nessa cidade. E Ele tem levantado a nossa igreja. Se a gente não quiser, Ele vai levantar a outra. Ele levanta até pedra e clama. Então eu quero estar junto, no mínimo, com essas pedras aí, no nome de Jesus. Eu quero ser. Você não quer, não? No nome de Jesus. Vamos orar e vamos cantar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa palavra. Desperta-nos, ó Pai, para Ti, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa rugir nos nossos ouvidos. Que as cadeias sejam quebradas. Que as nossas vidas sejam mudadas para a glória do Senhor. E que esse dia seja marcado aqui nos céus como o dia em que o Senhor tem despertado a nossa igreja para Ti. Não é para ser mais crente do que ninguém. É para ser mais servo. É para viver mais para Ti. É para doar mais da nossa vida, dos nossos bens para as pessoas dessa cidade. Para a gente doar os nossos serviços. Do pouco que a gente sabe fazer está nas Tuas mãos nessa hora. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. E vai mudando nosso coração em nome de Jesus. Aumenta o fogo da Tua palavra nos nossos olhos. Nosso coração, ilumina nossa alma. Precisamos dessa grandeza da esperança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.